Uma coisa que a gente tinha muito naquela época, eu acho que não tem hoje em dia, é os famosos Trambix, galera.
Trambix,
assim? Por exemplo, eu tinha o Super Nintendo, e aí acho que a Playtronic lançou uma versão do Super Nintendo aqui no Brasil, e alguns jogos vinham com uma trava que não rodava no Super Nintendo que eu tinha. E eu alugava toda semana, tinha uma locadora aqui próxima onde eu alugava um cartucho, pagava R$4 na época, e eu ficava uma semana com aquele cartucho. Aí quando eu não gostava do cartucho, o que eu fazia? Eu ia até a locadora, ô Valéria, esse cartucho aqui não roda no meu Super Nintendo, só que ele rodava,
caramba,
eu não
tinha escroto, gostado. Que pilantra!
Trambix? Com uma semana, velho?
Não, eu alugava segunda, entregava na outra segunda. Se eu caralho fosse até lá, alugasse, chegasse em casa e jogasse uma hora e meia e não gostasse, eu voltava nela e falava, ó, não tá funcionando. E pegava outra, entendeu? Tinha semana de eu fazer isso 3 vezes.
Como é que nego não se tocava?
Porque ela não tinha como ela saber ou não. E alguns videogames rodavam e outros não.
Como que não? Era só... Não tem videogame na porra da locadora?
Tem, mas ela não tinha exatamente o que eu tinha.
É, porque tem as versões do Super Nintendo, né? Mas
entendeu?
Mas eu, por exemplo, fui comprar fitas na Feira dos Pássaros, né?
Eterna Feira dos Pássaros.
Todo programa citado.
Cheguei lá e não consegui diferenciar a fita original da pirata.
Vocês não sabem, mas o 99 Vidas, ele é financiado pela Feira dos Passos.
Só pode ser. Peraí, Juras, como assim você não sabia diferenciar a pirata pra original?
Não sei diferenciar.
Você tá de zoeira comigo.
Nunca tinha visto.
Eu tô falando pra ti porque eu realmente
não sei. Mas você tá falando hoje em dia ou antigamente?
Não, eu tô dizendo hoje, cara. Eu sei que o formato da fita é diferente, mas...
Isso, ele é mais arredondado, mas isso aí coincide também com o formato japonês das fitas.
Exatamente, por isso que eu não sei diferenciar mais.
Não, velho, a fita original, ó, vou te ensinar.
Fita original. Tem um negocinho do adesivo atrás e os buraquinhos.
A cor, ó, vamos lá. A cor do case... Da original é mais clara.
Mais
cartucho
clara.
Pirata tem um case mais escuro. Quando tá nova, né? Quando tá limpa.
Porque senão ela fica amarelo, pense bem.
E tem um adesivo atrás, aquele importante.
Eu esqueci do adesivo.
A fita original também tem um adesivo. E embaixo tem o Nintendo escrito em relevo.
Isso,
pode exatamente. Crer.
Sim, isso e na frente ela tem os parafusos no padrão da Nintendo, que é aquela que não é qualquer chavezinha que abre.
Foi isso que eu falei.
Aqui, ó, outro trambique também, que o Bruno que tá explicando isso aí deve lembrar. O pessoal abria a fita, trocava o chip por uma fita pior. Pode e, sei lá, você pegava o Donkey Kong 2 e ia jogar, era qualquer outra merda.
Era Tony Jerry.
É.
No Super Nintendo era mais difícil de fazer isso, né? Porque, ó, por causa do padrão de parafuso que a Nintendo usava.
Mas eu
no
fiz
Mega
isso
Drive,
também.
Cara, era muito fácil.
Sim, do Mega Drive tinha
chave
muito.
Philips, é um abraço, meu
amigo. Ô Bruno, mas eu tô olhando aqui, acho que eu tenho todos os tipos de pirata. E alguns originais também.
Comprou onde mesmo?
Na Feira dos Passos.
Lógico. É tudo pirata mesmo. Cara, dessas MacGyverzices de cartucho, o que eu fiz foi o seguinte. Eu tinha uma Donkey Kong 2 que ele não salvava, né? E eu ficava puto com isso, porque não tem como você jogar um jogo daquele sem salvar, velho. Você desliga, você chega longe pra caralho, desliga o videogame, acabou tudo, entendeu? Eu ficava muito puto. E aí eu não sabia por quê. Eu não sacava a história da bateria nem nada. Eu abri a fita... E eu vi que tinha um espaço lá, que cabia a bateria certinha, mas não tinha nada. Eu falei, cara, esse espaço aí com a bateria... Assim, eu sabia que parecia de bateria, porque eu tinha experiência de mexer com o relógio e ver aquele espaço igualzinho, né? Uhum. E de placa-mãe também. A bateria era igual a da placa-mãe de computador. E eu falei, será que tem alguma coisa a ver com a placa-mãe de computador? E eu sabia que, tipo, o relógio da placa-mãe, relógio interno do computador, ele é mantido pela bateria na placa-mãe. Eu pensei, será que tem alguma coisa a ver com isso? Eu abri o meu Mario Kart, tirei a bateria do Mario Kart, coloquei no Donkey Kong e ele começou a salvar, cara. Acho que foi um momento de maior, assim...
Nossa, imagina a felicidade.
Você não tem noção, velho. Termina a primeira fase, chega no Donkey Kong. Você chega até onde pode salvar, desliga. Aí liga de novo com aquela expectativa quando você vê que salvou o primeiro jogo lá naquele primeiro slot.
Loucura,
caralho,
hein?
Maluco. Eu fiquei louco. Eu falei,
saiu, Daniel, saiu com aquele... Você achando o hacker, né?
Nossa, me achei o maior hacker do mundo. Eu falei, caralho, eu sou muito inteligente. Puta que pariu.
Eu sou o Julian de Filho.
Eu sou o Easy Nobre.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas. Relaxa, a gente tem 99 vidas.
eu acho que Top Gear foi o único jogo de corrida que eu me empolguei mesmo, saca? Eu nunca curti muito jogo de corrida, mas Top Gear é muito foda, cara.
Defina empolgar, se é você virar controle com a mão como se fosse um volante.
Também.
Caraca, isso é demais, assim, gente, que joga isso desse jeito, né?
Muito antes do Kinect, a gente já tava aí com o sensor de movimento na cabeça.
Exatamente, é o pai do Wii.
É o pai do Wii, a gente puxava assim. Não, e era pior porque a gente dava uma inclinadinha só. Mas quando você dava o controle pra quem não sabia jogar, pra pessoal leigo, eles puxavam o controle pro lado que você pensava que ia arrancar do videogame.
Direção, direção. É engraçado porque eu fui jogar aqui, né, recentemente o Top Gear, e eu lembrava que o controle encaixava perfeitamente na minha mão, Super Nintendo. Hoje em dia os controles são tão grandes, né, cara, o Super Nintendo parece que você tá jogando um minigame, né, cara, de tão pequeno que é o...
É, pode crer.
A gente cresceu mesmo. Algumas pessoas falam, né, que o jogo é popular no Brasil, né, cara?
Sim. Top Gear? É uma... Então, sabe que eu tava pensando nisso, que eu queria entender. Porque realmente isso que você tá falando, Jurandir, é verdade. A gente até já conversou isso antes. No próprio evento do Videogames Live, quando eles vieram fazer uma apresentação, eles comentaram. O Tommy Talarico falou assim: eu não entendo porque vocês pedem tanto. E lá fora, esse jogo, ele não é tão, tão bem quisto assim. E é verdade que se você for pegar os reviews estrangeiros desse jogo na época, ele tirava nota 6, 7, na época, cara. Sim.
Não, ele não é conhecido, assim, o espírito de nostalgia videogamer tá muito à solta, né, agora. O pessoal que cresceu jogando agora tá dominando as redes sociais, praticamente, né. Então você vê direto o pessoal falando sobre nostalgia, sobre os jogos clássicos. E se você frequenta os redutos gringos disso, tipo o Reddit, ou 4chan, ou Something Awful, você vê os mesmos nomes sendo citados sempre, mas você não vê Top Gear sendo falado, cara.
Isso é estranho, será que não é culpa de revista, não, cara? As revistas
não, cara, então... Isso? Sabe por quê? Eu parei pra pensar.
Eu tenho uma teoria, fala tu aí.
É que a gente é muito carente, o povo brasileiro na parte gamer é muito carente. E esse foi o primeiro jogo de corrida que, pelo menos, que teve essa proporção, que tinha pista no Brasil.
Pode ser, uma teoria.
Verdade.
É, pode ser. Então a gente abraçou tão bem, porque foi assim: pô, que legal, tem pista no Brasil. Então, pessoal, e aí criou aquele mito de: olha, já jogou Top Gear, você já chegou na pista do Brasil, e todo mundo passou a jogar pra ver a pista do Brasil.
Você tem que ver também que nos anos 90, o brasileiro em geral, eles é muito apaixonado pro automobilismo, né? O Senna tava aí e tal, então acho que...
Com certeza absoluta.
Essa é a minha teoria. Nos anos 90, o brasileiro era mais ligado em automobilismo do que é hoje, eu acho.
É exatamente isso que eu ia falar. O Senna foi campeão em 91, né? E o jogo é de 92. Então, assim, tava muito fresco na cabeça do brasileiro.
E mesmo que fosse categoria diferente, né? Porque o Senna Fórmula 1, esse aí é o carro, né? Carro.
É, pois é.
Categoria
carro. Mas era corrida e era vitória, entendeu?
Faltava. E você tem que ver que o americano, em geral, ele não é muito chegadão à corrida, não. Eles têm o NASCAR lá, que é mais os rednecks mesmo, o pessoal caipira, que curte. Mas, em geral, o americano não curte. Assim como ele não curte futebol, ele não curte muito corrida, não. Então, eu acho que é por isso que não pegou muito na memória do pessoal.
Mas é interessante que o Top Gear 1, né, lançado em 92, se você rejogar ele hoje, é indescritível, cara.
É complicado pra começo de conversa, porque o Top Gear, como vários jogos da época... Aliás, não, peraí, você falou que o Top Gear é de 92. Eu tava tentando jogar aqui no meu PSP, e como o Bruno previu, a experiência é uma merda, porque ele roda muito lento. Agora é o seguinte, que eram os truques tecnológicos da época pra fazer as rotações 3D, porque o Super Nintendo, como vocês sabem, não era um jogo, ele não tinha a capacidade no console pra rodar gráfico 3D, mas aí alguns cartuchos, alguns jogos que necessitavam disso, vinham com hardware no chip do console. Que bizarro isso, né, cara? O próprio cartucho era uma espécie de add-on, era uma espécie de upgrade pro seu console pra que ele pudesse rodar.
É como se você tivesse um 32X em cada cartucho.
Em cada cartucho, bem assim mesmo.
Acho que pra galera entender direitinho o que é isso que o Wiz tá falando, é assim, o jogo que você tentou jogar no emulador e não rodou direito, é porque tinha essa parada.
Exatamente, é um chipzinho no cartucho que era pra fazer com que o seu Super Nintendo pudesse rodar gráficos 3D entre aspas, porque na verdade era só, eles rodavam sprites em 3D, não era 3D poligonal mesmo, né? Então ele roda muito mal, porque os jogos, os emuladores, nenhum emulador lida direito com jogos que usavam esse chip. Então, todos os jogos que dependem dele rodam meio bizarro no emulador. E o Top Gear é um exemplo disso. Mas agora que você falou que ele é de 91, eu parei pra pensar. O FX já existia em 91? É, 92, desculpa. Ele já existia em 92, que eu acho que ele é mais recente que isso. Então, por que
o Top Gear... O Top Gear, ele não tem uso do FX. O único Top Gear que usa um auxílio de hardware é o Top Gear 3000, lá na frente. Esses não usam.
Então é Mode 7, né? Eu acho que é Mode 7.
O recurso de rotação que eles usam é do Mode 7, né?
Ah, então tá bom. Mas é o mode 7 mais antigo. Mas é isso aí. Então, ele, você jogar hoje, ele é esquisito. Ele roda muito, muito lento mesmo. Especialmente na introdução do primeiro Top Gear, que o nome vem girando lá de trás. Isso aí é mode 7 clássico, né? Que ele usa... Ele pega uma sprite, ele roda, assim... Ele gira a sprite pra criar efeito em 3D.
É isso, mas isso não é culpa do jogo, não.
Não, tô falando o seguinte, pra quem quer jogar... Não, tô no jogo, pô. Tô falando o seguinte, pra quem vai jogar agora, vai ser um pouco complicado, porque a maioria das pessoas tem acesso a esses games antigos por emuladores. Então, Top Gear, se você não jogou na época, agora só compra no Super Nintendo mesmo, meu amigo, porque não tem como jogar no emulador, não.
Ou eu não sei, talvez você jogar no emulador do computador,
Acho que nem no computador roda direito, hein?
Será?
Roda bem melhor que o PSP.
Não, roda melhor, roda melhor. Roda
mas rodar melhor, 100%. Melhor quanto melhor? Porque pra melhorar do PSP não existe muita coisa, não, cara.
Não, ele roda legal. E assim, é isso que o Izzy falou, é um pecado. Principalmente pela parte da trilha sonora, que eu acredito que a gente vai falar bastante, que as músicas são muito boas, as poucas que tem. Dá um desespero, cara, você saber que aquela música é muito boa, e aí você começa a emular no PSP e a música começa toda capenga, devagarzinho.
É, não dá. Bom, eu tenho uma fita, joguei no Super Nintendo, zerei no Super Nintendo aí. Depois vou fazer um streaming depois aí zerando, porque eu sempre chego em primeiro, né? Então, cara, não acredito, marcador de elite total.
Parece.
E Top Gear, cara, Top Gear é foda, porque já no começo, você coloca a fita e já começa a tocar a musiquinha que vem a sensação de nostalgia.
Sim. Pode crer.
É, essa música ela é icônica porque, cara, quem é daquela época que jogou, não tem como a pessoa não vir um filme na cabeça, sabe? Quando você escuta os primeiros, é muito absurdo.
É porque quando ele vem o logo da Chemical, né? E depois aparece o Top Gear e tal, aí você vai selecionar o quê? Você vai selecionar se você é de dois jogadores, você vai selecionar o carro, vai selecionar tudo. E essa música tá rolando, entendeu? Até se começar o jogo, tá rolando essa música.
Sabe? Pode crer.
É legal isso porque aí a gente já vê a diferença de quem é jogador de Top Gear. Porque qual é o carro que você seleciona ali?
Eu gostava do branco.
Porque é o que menos consome, mas é o mais devagar, né?
Isso.
Aí eu adorava o vermelho, cara. O carro vermelho.
Mas o vermelho acaba com a gasolina em 5 segundos, não adianta nada.
É o mais rápido, pô. É isso que é legal também. O Top Gear, na época, ele foi um dos jogos que implementou essa coisa de você se preocupar com combustível quando você tá dirigindo, ter que preocupar e fazer um pit stop pra abastecer. Porque a maioria dos jogos de corrida da época era assim, você sai correndo e só se preocupa em ultrapassar os carros. Não tem mais nada pra você esquentar a cabeça.
O máximo que você se preocupa com um casco vermelho, né?
É, no máximo. Eu acredito, Bruno, que seja por causa disso, por causa do pit stop, que o brasileiro achou o Top Gear fantástico, porque lembra muito a questão da Fórmula 1 mesmo, de você parar no box pra reabastecer e tudo mais.
Isso é verdade. Nos anos 90, o brasileiro tava muito ligado em automobilismo. Então, quando chegou o Top Gear, que eu acho que era o maior expoente da época, que outro jogo de automobilismo tem pro Super Nintendo? Pensa aí.
Antes não tem, né?
Mesmo depois,
automobilismo mesmo, não é, não é jogo de tirinho de destruir carro.
Não tô falando de Mario Kart da vida, tô falando de um Top Gear. Existe algum outro jogo
Monaco GP do...
Tem Monaco GP, é.
É só esse mesmo, é do Mega Drive, não, Super Monaco GP é do Mega Drive.
Aí, é da geração.
Pois então, então não tem.
Peraí, dentro da mesma geração, você tem OutRun, dos arcades do Mega Drive.
Mas OutRun é de Super Nintendo, porra.
Mas vocês precisam decidir, você falou Super Nintendo, eles estão falando do Super Monaco GP, que é do Mega.
Ah, porque eles são...
Não, a gente tem que falar daquela geração, não só...
Então, se falar da geração...
Tá, geração, então vai. OutRun...
Você tinha um OutRun...
Então, mas o OutRun, vamos combinar que é um Enduro um pouquinho melhorado, né?
Ele é um arcadezaço, né?
Deitona, bem depois.
Eu me lembro de um, Bruno, você deve lembrar, Nigel Mansell com World Championship.
Isso, era onde Fórmula 1 e tinha pro Super NES, só que era Fórmula 1, né?
Sim.
Ah, corri!
Porra, se Fórmula 1 não é corrido, o que que vai ser,
gente? Ah, mas é porque era difícil demais de jogar, cara. É muito difícil de jogar. Mas em termos de carro e de disputa, assim, eu tinha na Mario Kart mesmo, F-Zero, né? Mas não era bem carro, assim, era nave, né? Realmente, de competição, assim...
Não tinha nada comparado ao Top Gear.
Eu tinha Lamborghini Challenge também.
Lamborghini, verdade, Lamborghini Challenge.
Ah, eu te disse, mas você, cara, quem... Você fala pra um cara, porra, mano, você lembra de Lamborghini Challenge? O cara vai falar, ah, é. Porra, mano, você lembra de Top Gear? Não, nossa, pô, eu lembro demais. Não é a mesma coisa, velho.
É verdade.
Teve alguns, mas não é a mesma coisa.
A gente percebe que o Top Gear não tinha concorrência, né? Essa é a verdade.
Não tinha, velho. Não tinha, não.
E aqui casou com uma luva, porque por causa disso. A época do Senna, o auge do Senna, título do Senna. E é o jogo do Top Gear, o jogo das locadoras, o jogo da disputa, pra você jogar de dois e dar pedala rolando na cabeça do menino.
Sabe uma coisa que eu achava massa no Top Gear, cara? Quando você ultrapassava o maluco, ele falava com um balão de fala. O que ele falava? Eu esqueci agora.
Deve ter
ele dava, ele dava uma zoada.
Tem várias falas.
Tem isso com o Avatar, que é o screenshot do carinha falando. Eu acho muito foda.
Tem um que quando você usa o turbo, né? Let's go, né? E uma coisa.
É, o let's go, exatamente.
Você aprende a falar inglês, né? Nesses momentos aí que é
no... Pode crer, vai aprendendo aos poucos.
Essa questão do ter o turbo é muito legal, né? Porque você tem 3 turbos, então você tem que calcular bem aonde você vai usar, de pegar um retão assim. Se você tá com um carro branco contra o carro vermelho, você vai ser inferiorizado na velocidade, né? Talvez nas curvas não tanto. Mas na velocidade de retão, você sempre vai perder pro carro vermelho. Então é a hora correta de usar o turbo, né?
É, ele acrescentou mais um quê de estratégia também, né? Além do fato de ter que abastecer lá a gasolina, tudo, você controlar o seu... a sua gasolina mesmo, o seu combustível, você tem que controlar qual é o melhor momento de usar o turbo.
Eu adoro dirigir. Adoro dirigir. Pra mim, direção é terapia.
Brasileiro em geral, cara. Eu lembro agora que você falou um negócio. Sempre tinha uma propaganda, não sei de quem, acho da Volkswagen, que falava lá que brasileiro era apaixonado por carro, aí mostrava um maluco lá, sábado de manhã, lavando carro, esse tipo de coisa. Uhum.
Sim, é.
Brasileiro em geral. Eu acho que é por isso que...
Vocês precisam morar em São Paulo, filho. Você pegar 2-3 dias de trânsito, você muda de ideia rapidinho.
Não, mas então, eu fui na Video Games Live aqui e realmente eles não tocam Top Gear, só no Brasil mesmo. Eu acho foda pra caralho. E mostra o quanto o jogo foi importante pra juventude brasileira e não tanto pro pessoal daqui.
Com certeza, porque essa geração adulta, é a geração gamer.
Fala nisso, quem fez Top Gear, cara? Deu branco total.
A empresa, Kemco.
E Bruno, o que mais que essa empresa fez?
Ela fazia bastante jogo pra Game Boy na época, cara. Ela
Mas ela chegou... O motivo pelo qual esse jogo não é lembrado, cara.
Ela chegou a fazer algum outro jogo marcante, assim, bem elogiado?
Pegou o mesmo tipo de vibe que o Top Gear? Mesma vibe, não.
Bom, eu não lembro, eu só lembro do Top Gear mesmo.
É, eu também. Por isso que eu perguntei, eu só lembro do Top Gear e assim...
É, se
assim,
eles fizeram... Eu não sabia, eu não tinha a menor ideia de quem é que tinha feito o jogo, velho.
Ah,
não,
a gente só tem ideia porque aparece no começo o nome.
As únicas exceções da Kemco, assim, que foram os jogos que o pessoal lembra, porque, assim, tirando o Top Gear, dificilmente o pessoal lembra de alguma coisa dela. Mas ela fez o... Também lembra aquele jogo que a gente falou sobre a capa do tio do Banjo, o Phalanx?
Uhum. Ah, eles fizeram?
Eles publicaram também.
Você selecionava marcha automática ou manual?
Automática.
Eu botava automática.
Eu jogava no manual.
Eu também joguei manual, cara. Adorava jogar no manual.
Eu botava automática e não tinha paciência, não.
Não tinha paciência?
O pessoal, o argumento era o seguinte. Cara,
não é paciência, engraçado. Não. Isso aí é outro nome.
Coordenação motora.
Eu aprendi sobre marcha e câmbio de carro por causa do Top Gear. Porque o pessoal fala, não, automático é mais rápido. Aí isso ficou na cabeça pra sempre, entendeu? Não, automático, desculpa.
Como manual, automático é mais rápido? Tá doido?
Manual
é mais rápido.
Eu me atrapalhei aqui. Manual é mais rápido.
Manual,
sim. Manual é mais rápido. Aí eu ficava com isso na cabeça. Então, peraí, essa é a diferença. Porque a gente, quando criança, a gente ouve certos temas, assim, por TV, ouve adulto falando, que você não tem ideia. Como, por exemplo, marcha automática, câmbio automático. Uhum. Você vê uma propaganda de carro e vai lá, ah, não sei o que, não sei o que, um marcha automático. E você, porra, não sei o que é isso. Aí você vai jogar o Top Gear.
A ideia que o videogame dá de carro automático é totalmente errada, né? Porque a pessoa acha que vai pegar um carro automático e ela simplesmente entra no carro, liga e pisa no acelerador. E não é.
É basicamente isso.
Meu amigo.
Não, carro automático, você tem que, querendo ou não, você tem que engatar a marcha pra direção.
Ah, mas é o drive e o park, só isso mesmo, e o reverse. Não.
É, então, tem, mas tem.
Ah, mas, cara, que
vem, é igual carro de bate-bate.
Pode cair.
Olha, meus amores, vocês ouvintes que jogaram Top Gear com carro branco e no automático, vocês são locadores de loser, fiquem sabendo isso. Porque isso é o básico, é coisa de criança isso.
Não, discordo. Dessa vez eu vou ficar do lado do Easy.
Coisa de criança.
Porque quando eu jogava Top Gear, porra, não era uma criança.
Eu tinha 27 anos quando eu jogava.
Não, mas jogava com carro vermelho e com manual.
Só de ré. Extremamente contraditório. A gente tem um podcast que glorifica a infância e depois você desmerece algo dizendo que é coisa de criança.
Mas quem, quando era criança, gostava de ser chamado de criança?
É verdade.
Bem, tem um ponto. Mas a gente era criança.
Mas era criança.
É. Quando eu era criança, eu queria ser adulto, então eu jogava com o carro que era mais veloz e que você passava as marchas. Às vezes, é foda que às vezes você esquecia. É lógico que eu já joguei muito com o carro automático, né? Mas é lógico que às vezes você esquecia que tinha que passar a marcha. Aí você ficava com a primeira marcha. Top Gear tem 5 músicas, contando com a abertura do jogo, tá ok?
Bad Racer.
Então, são 4 músicas, representando o quê? Cada país que você joga, são 4 corridas. Uhum. Tinha a pontuação no final, né? E tudo, aí você via se podia passar ou não pro outro país. A gente falava outro mundo, né? Mas é outro país. A música 1 é a música mais famosa do Top Gear, certo?
Que é a Mad Racer.
Sim. Que é aquele vai...
Caralho, eu tenho essa música no Guitar Pro, né? Que eu tava tentando aprender esse solo. E ele é uma escala violenta, velho. Ele sobe e desce assim no braço da guitarra.
Isso é demais. A música é mais fantástica. Sobe aí, Bruno. Sobe aí.
Não, a gente tem que falar do forrozinho, velho.
Ah, tem forró dessa música, né?
Forró não, por favor, por favor. Fale o nome correto. Tecnobrega.
Cara, eu vou falar o seguinte, o pessoal acha escroto, todo mundo fala, ah, tá destruindo minha infância. Eu acho legal pra caralho.
Eu também, por mim eu coloco
o toque do celular. Eu acho legal, porque isso significa, sabe o quê, cara? Esses caras não fizeram isso por acaso, eles tiveram a infância que a gente tem, velho. Porque,
justamente.
Por que eles não podem se manifestar, eles curtem aquele estilo de música, por que eles não podem trazer aquilo que fez parte da infância deles pro estilo de música que eles curtem? Eu acho foda pra caralho. Justamente,
eu não vejo o tema do Zelda em Tecnobrega, eu não vejo.
Eu acho... Tá boa, velho. O vídeo tem 136 mil visualizações aí, e 462 dislikes, né? O pessoal não curte. O comentário mais votado, o cara falou, chama o IML, minha infância acabou de...
tem um link aqui na postagem, você, o 2099 Vida, chega lá e diz que escutou pela gente.
É muito
aí.
Bom.
Eu acho
muito bom.
Isso. Fala que você chegou aqui pelo 99 Vidas. Digo mais. Eu acho isso legal, eu acho que tem que valorizar. E se são pessoas que tiveram a infância que a gente teve, eles só têm um gosto musical diferente. Mas qual o mal dos caras? Isso não estraga a obra original. Você pode ouvir ainda.
São artistas brasileiros, tá certo. Eu apoio.
Brasileiros, cultura popular brasileira aí. Tem mais aqui toda... dá valor mesmo.
Capa da época, Top Gear Tecnobrega.
Capa cara, da o Top Gear é o único jogo de corrida que você fica cantarolando todas as músicas. Todas.
Sim,
todas.
É, mas não é difícil, tem quatro.
Não, mas é como o Sonic, Sonic 1. A gente lembra da primeira música mais do que todos porque...
Green Hill Zone, porque a gente jogava mais a primeira fase.
Porque né? O Easy, por exemplo, nunca passou da primeira fase.
Aí te fudei, rapaz.
Lacada de luz, total.
É engraçado que o pessoal fala nos comentários, ó, quando eu voltei de viagem, o pessoal falou, ai, que merda, o Easy voltou, ele não adicionou nada no podcast, ele fica só trollando o Bruno. Eu sou o mais trollado desse programa.
Easy, você vai fazer um stream jogando algum jogo, algum desses jogos aí, passando dessas fases pra o mito cair.
Vou fazer mesmo. Nesse momento ele tá aqui no privado, no Skype, me perguntando se eu posso jogar pra ele e gravar.
Agora, Top Gear é muito bom. É um jogo de corrida mesmo. Você sente, você tem a sensação de velocidade, né?
Que é uma coisa que o Super Nintendo, em geral, ele não produzia bem esse tipo de sensação. Você vê que os comerciais americanos do Mega Drive, que falavam do Super Nintendo, eles zoavam justamente isso. Tem um comercial fantástico do Mega Drive que mostra um cara jogando Mario e ele devagarzinho assim, aí o cara, a câmera passa pro Sonic e ele enfatiza que o Sonic corre pra caralho, a tela passa rápido e tal. É um cara na loja de games e mostra o Super Nintendo do lado do Mega, com o Super Mario rodando e tudo, cara. O som, você ouve o som do jogo e tudo. Isso eu acho que na época de hoje em dia rolava um processo fácil com isso aí, mas que ele compara justamente com a diferença do Mega em relação ao Super Nintendo. O Mega Drive, ele tinha essa coisa do jogo, do gameplay mais rápido e tal, mas o Top Gear, ele fez isso no Super Nintendo, que é uma coisa relativamente atípica. Os jogos do Super Nintendo geralmente não são essa velocidade toda.
Sabe como é que chama isso aí? O Blast Processing.
Blast Processing, tá.
Gente, e a segunda música do Top Gear, lembra? É aquela. É a mais.
A mais lentinha, né?
A mais lentinha de todas.
Parece um forró, pá, que não esquece.
Então, sabe o que tem? Uma característica marcante dessas músicas é que sempre tem um... No fundinho, assim, sabe?
São escalas.
Então.
Uma escala pentatônica. É uma parada que é básica pra qualquer pessoa que toca, se você quer aprender a fazer solos, você tem que manjar de escala. Mas eles jogaram isso na música e a gente ouve assim, porra, esse cara toca pra caralho, mas é uma parada, é um exercício bastante fácil de música, na verdade.
E aí no fundinho fica lá... Que aí remete à primeira música, né?
Isso é fantástico, isso é obra de arte.
Empolga, empolga bem.
Mas se você reparar no Top Gear 1, todas as músicas têm uma variação
da original, da principal.
Da música tema.
É porque sempre... eles estão se baseando em escala, as músicas estão tudo em escala, então acaba soando parecido mesmo.
Não, é engraçado porque ele, quando ele passa da segunda música pra terceira, muda completamente a música, né?
Mais pesado, e assim, essa aí é a hora que ela dá uma empolgada bem maior, porque assim, ou você ganhou as duas corridas e quer se manter ali em primeirão, na frente de todo mundo nos pontos, ou você tá ferrado e quer ir atrás, então é a hora de fazer alguma coisa.
Isso é demais, cara, eu estou arrepiado.
Não, isso é legal porque, tipo, o seguinte, eu lembro que um dos jogos de música de corrida que eu mais me empolguei, o primeiro jogo de corrida, na verdade, que eu me empolguei depois do Top Gear, foi a série Burnout, especialmente falando Burnout Revenge e o Takedown, foram os dois que eu curti mais.
Burnout e Takedown é o melhor jogo de corrida de todos os tempos.
Concordo infinitamente com você, jogo de corrida foda pra caralho, a trilha sonora é bacana. Não é o meu estilo de música favorito, mas assim, ele dá aquele, você tá naquela velocidade alucinante, que esse é o termo melhor pra usar em relação ao Takedown, que é aquele 60 frames por segundo rodando lisinho, aquele motion blur, que dá ainda mais aquela sensação de velocidade louca, e aquela música tocando na TV, e você se empolga com a velocidade, com a música e tal. E eu paro a pensar que isso começou, na verdade, no Top Gear. Top Gear foi que deu esse, que tinha aquele rockzinho lá, aquelas escalinhas de guitarra tocando, e o carro desviando, e os balãozinhos de fala zoando você.
Não, e os retardatários ficando na tua frente, tu baixa, e tu puta que pariu,
bela. Pois é, Deus, retardatário, pode ver. Eu aprendi a palavra retardatário por causa do Top Gear.
Eu também aprendi aí. E é engraçado que tem a questão da disputa é foda, porque o fato de ser split screen, né, a tela em cima, a tela embaixo, você acompanha o cara de baixo, se você tá jogando com Play 1, obviamente, e tu vê ele se aproximando, ele vai passar de ti, aí tu vai pro...
Dá aquela fechada bonita.
Dá a fechada pra ele bater na sua traseira, né?
Isso é uma coisa que eu não suporto no Top Gear 1, cara. Justamente você ser obrigado a jogar o tempo todo com tela dividida, mesmo quando tá jogando com um jogador só, cara. Eu
acho isso é muito esquisito, isso é esquisito.
Isso atrapalha às vezes, cara, porque assim, você tá concentrado na tua tela, às vezes acontece alguma coisa embaixo, você desvia o olhar, tomou, daqui a pouco você bateu, nem percebeu o que aconteceu, cara. Isso é muito, muito ruim.
Eu me confundi pra caralho quando eu fui jogar agora no PSP depois de muito tempo sem jogar, e eu achei esquisitaço. Eu fiquei olhando pra tela errada até, eu fiquei, por que que tá essa porra dividida? Porque eu lembrei, não, é porque ele divide mesmo. Que negócio completamente sem noção, né?
É porque vocês ficaram velhos jogando aí e não conseguem mais diferenciar
as coisas. Eu me pergunto por que que eles fazem isso, cara, por que será? Será que é pra...
Não, é porque o jogo foi criado na sua gênese pra jogar de dois, cara. Não tem esse negócio de jogar de um, ele foi criado pra jogar de dois. A gente quer ter boas de jogar de um.
Tem um cara daquela época. O cara que tivesse um amiguinho pra jogar também, melhor morrer, né?
Não, eu acredito que foi um jogo que foi criado pra jogar de dois, cara. Eu não vejo sentido você jogar de um, a não ser a gente...
Que nem jogo de luta, né? Que nem jogo de luta.
Sim, eu também acho. Hoje é que você não tolera isso. Mas naquela época ele não tinha tanto recurso, né? De fazer essa escolha. Ou a gente divide a tela, ou a gente...
É, programaram do mesmo jeito pros dois, fica mais fácil. Uma linha só de código, manda esse negócio aí logo pra imprimir.
Exatamente.
Outra coisa bem bacana que acontecia quando jogava de dois é que era assim, às vezes você era, normalmente o dono de videogame era um pouco melhor, e aí seu amiguinho que não conhecia muito não sabia jogar tanto.
Isso.
E aí você fazia o famoso jogo de equipe. Pro cara te ajudar na pontuação, entendeu? Sei lá, você tá em primeiro e o cara tá em quinto. E aí chega, ele tá em determinada corrida, ele tá em primeiro. Aí você, pô, deixa eu te passar aí pra eu ganhar mais pontos e tal, e manter em primeiro.
Vai ficar em primeiro e segundo, né?
Vocês aí que estão ouvindo estão aprendendo que só tem salafrário nesse jogo. Né?
Não, o melhor de todos do Top Gear é o fato de você estar em primeiro na Final Lap. Olha, outra coisa que eu aprendi,
chamava,
né?
Na locadora lá a gente chamava de Final Lapada. Não, sei
não, aí quando você vai cruzar a linha de chegada, você bate no poste.
Nossa.
Da esquerda ou da direita, e você tira primeiro e segundo. É o cara de baixo que tem que tirar o terceiro.
Cara,
quarto.
Isso é um bug muito escroto, né, velho?
É muito massa isso, cara. Isso é fantástico.
Caralho, é por isso que eu sempre bati nessa porra. Eu vi o negócio fazendo isso, sabe por quê?
Você tira a primeira e a segunda e ganha as pontuações dos dois, né? Do primeiro e do segundo.
Isso é mutreta violenta. Isso
é muito bom, cara. Top Gear, hein? É a quarta e última música. Top Gear. Essa acho uma das mais famosas. Que pariu, meu irmão, você joga cantando.
Essa música me lembra muito a Street Fighter 2.
É, você tudo a ver com Street Fighter, porque você jogava Top Gear, depois perdia tanto, aí perdia Street Fighter.
Cara, essa 4 é foda mesmo, Juninho.
É, ela tem uma levadinha, né, uma melodia muito
É, ela fica meio melódicazinha e tal.
Estou chorando. Que trilha caralho, fantástica, é Top Gear.
Não, Top Gear, as músicas de Top Gear, puta que pariu, né, velho?
A gente joga o primeiro país é Estados Unidos. E a gente não tem que encher o tanque nenhuma vez nas quatro cidades, né? A gente não precisa encher nenhuma vez o tanque. Aí você chega na América do Sul e a primeira já é Rio de Janeiro, cara. Então você já tem que encher e já aparece um deserto no Rio de Janeiro. Lembra aquela que muda?
Lógico.
Porque é, muito nada a ver, né?
Tem uma coisa bacana que o Top Gear, ele resgata muita coisa do Enduro. Questão de jogar à noite, então você vê a noite. Tem um que é no Japão. Eu lembro no Japão que você começa de madrugada e vai amanhecendo durante o jogo, cara.
Isso sim é verdade, puta, isso sim é verdade. Cara. O Top Gear, ele
era do Japão que você via lá as luzes da cidade do Horizonte isso. E tal, que é esse mesmo, né?
Aplausos! Não, eu jogando aqui, eu tirei segundo e terceiro nas duas primeiras corridas. A terceira corrida aí toca. Eu, puta que pariu agora, meu. Vamos lá, meu filho.
Agora vai, mas é.
E outra, você acelerava no X, né? Você podia mudar os controles, mas você acelerava no X e o X, se você. Antes de aparecer o gol, né? Depois do 1, se você ficar segurando ele no talo, ele quase não sai do canto, ele fica.
Escola Mario Kart.
Você tem que apertar o X na hora que ele. É o start mesmo, né? Pra ele poder acelerar junto com todo mundo. E depois do mega sucesso, pelo menos inicialmente, do Top Gear, né? Top Gear no Brasil, pelo menos. Esperava-se um Top Gear 2.
Você sabe o que me entristece hoje em dia, Jurandir? Ah. Sobre Top Gear? Porque tem um programa de carros, né? Que agora tem esse nome. Então, verdade. O pessoal, Top Gear foi roubado da nossa infância, cara.
Patrimônio da nossa vida.
Você bota no Google Top Gear, aparece primeiro o programa aí. Eu fico triste com isso, cara. Sério.
Isso só mostra como eles cagaram pro Top Gear, né, cara? Lá fora.
É verdade, cara. É verdade.
Mas aí lançaram, né? A Cameco lançou Top Gear 2, mudando completamente o visual, melhorando o visual. Mas como é ruim de jogar, gente.
É, eu também não sou fã. Você
não. Acha?
Lá vem o Bruno dizendo que o Top Gear 2 é melhor do que o primeiro.
Ué. Fala, vai. Acho, porque assim, o 2, ele aprimorou algumas coisas que o primeiro não tinha. Ele ficou com uma... Você que diz que gosta tanto de simulação, o 2 é muito mais simulação que o primeiro.
O 2 é um pouquinho mais rápido. O 2 é legal que você pode, pelo menos, jogar com a tela só você, então tem isso.
Exatamente. Ó, a primeira evolução é essa. A tela tá só pra você. Primeira evolução. Segunda evolução, o jogo, ele te deu mais opções de personalização. Então agora não é só simplesmente escolher uma cor de carro baseado já no que tá pronto. Durante as corridas, você vai usando o dinheiro que você ganhou pra comprar... upgrade de pneu, de motor, de nitro.
Isso é legal. Se eles vieram a colocar de uma forma mais sofisticada no terceiro.
Os carros têm, entre aspas, um comportamento físico mais crível. Não é simplesmente atingir velocidade máxima e bora correr.
Ele roda, macho. Ele bate na lateral.
E é uma rotação 3D bacana até.
Não. E eu uma coisa que me incomodou não foi nem a jogabilidade, essas coisas não, porque são recursos que melhoraram o jogo. Que até você via, por exemplo, se um carro tava batido, aí ele ficava do lado de cima vermelho, do lateral amarelo.
Isso é legal também. Isso é bem legal.
E isso é um recurso bacana. Só que a câmera é muito incômoda, porque a câmera é meio achatada, é meio no chão. Isso é muito ruim pra você pilotar qualquer jogo de carro, sabe, cara?
Tu vê a traseira do carro inteiro, assim, muito
esquisito. Ficou parecendo que eles fizeram em cima do primeiro, só que pelo fato de não dividirem a tela, ficou meio... os ícones na tela ficou meio, sei lá, não deu uma divisão muito legal.
É como jogo de iPhone, cara. Você vai jogar qualquer jogo de iPhone assim, desses beat'em up aí, todos os botões ocupam a 66% da tela, entendeu?
Exagerado.
Aí você não enxerga nada, absolutamente nada. Mas é um jogo, assim, tecnicamente melhor, com recursos melhores, mas não chega aos pés do Top Gear 1, cara. Em termos de nostalgia, não, de empolgação,
mesmo, não.
De
lembrança. Um é melhor mesmo, um é melhor mesmo, não tem dúvida não.
A melhor coisa do Top Gear 2, quer que eu diga o que é?
Fala.
A melhor coisa do Top Gear 2, a música da abertura. Cara, que é...
Você acha que é melhor que a do primeiro?
Música mais famosa. Só o pessoal só lembra dessa música e não tem nem outra música durante o jogo.
Uma coisa também que tinha no 2, que não me lembro se tinha no primeiro, acredito que não, era o sistema de passwords.
Não, tinha no 1, e eu lembro do último país, que era Horizons. Nunca mais esqueça, porque todo um país que você passava aparecia, né? E era tudo nome de carro, né? Assim, Park Shop, era tudo relação da... A automobilismo, né? Eu lembro do último, que era Horizons, que não fazia sentido nenhum com automobilismo. E em 95 foi lançado Top Gear 3000. Vamos cagar.
Que é uma mudança franquia. Foda, né?
Radical.
Eles pegaram e falaram assim: vamos estragar o jogo. É isso que eles fizeram.
É, vamos tirar. Primeiro, vamos tirar na Terra, vai ser no espaço agora, no futuro.
É, Bruno, que isso? Como assim estragar? Só porque eles foram correr no espaço?
Não é só por isso. Eles pegaram e viram que F-Zero fazer sucesso, mas a gente precisa transformar o Top Gear no F-Zero. O que a gente faz? É. Vamos correr no espaço, vamos colocar arma nos carros.
Ele transporta.
Foi bem Mario Kart mesmo.
Tanto que tem Top Gear, Top Gear 2, e aí não é o 3 o próximo, é Top Gear 3000.
Isso.
É.
Nem a música nada a ver, assim. Parece um filme do Estado do Futuro, ou um Aliens, entendeu?
É mesmo, né? Música do menu e tudo.
É uma parada meio estranha. A questão da personalização, talvez hoje a gente se adapte melhor com a personalização, mas o fato de antigamente ser... a gente criança queria apertar, começa logo essa porra aí. E o cara tinha que selecionar motos. Isso era meio estranho, sabe? Isso incomodava pra quem queria realmente jogar o jogo, né?
O que eu achava legal do Top Gear 3000 era o esquema que não tinha um pit stop. Tinha uma faixa da pista que você passava por cima dela e ele reabastecia e tal.
Aham. Uhum. Totalmente F-Zero.
Isso era legal.
F-Zero tinha uns turbozinhos. Ah. É, a ideia deles era passar mesmo que tava no futuro, né?
Não, mas eu achei legal, cara. Simplesmente olharam F-Zero e falaram assim: vamos transformar o Top Gear no F-Zero. Pronto.
Nada e
fizeram
isso. No 3000, aquelas plaquinhas que mostram a curva, elas ficam flutuando. É uma tecnologia realmente avançadíssima.
Aí o barulho do carro é insuportável. Pra porra, que coisa incômoda,
parece uma nave.
Mas assim, ele teoricamente era no futuro, espacial, não sei o que e tudo mais, e era floresta, era uma coisa como se fosse o segundo, entendeu?
Então não faz sentido nenhum, porque assim, você vai no planeta X, isso. Aí os caras têm lá uma montanha, igual tem aqui, floresta, igual tem aqui, né? Como se todos os planetas do universo fossem totalmente habitáveis, como é a Terra, né? Então é super cegado.
No 3000 já, a gente já tomou de conta de tudo.
E a animação do pulo, é uma coisa muito escrota.
O 3000, eu acho que é o mais rápido de todos.
Sim.
A sensação de velocidade dele era muito grande, cara.
É o que você larga mais rápido também.
É muito rápido, cara.
Ele tinha pistas de várias faixas, que era legal também.
Aliás, no Top Gear 1 também tinha, né? Acho que a primeira vez que aparece a pista à noite, se eu não me engano, é na América do Sul, é no Peru, não lembro. Ele tem realmente, assim, umas 6, 7 faixas a pista. Que era excelente pra você ultrapassar e... Porque é foda quando você chegava numa curva no Top Gear 1 e você derrapando pra fazer a curva e o retardo tá na tua frente, aí tu tinha que ou colocar um pouco pra esquerda, depois pra direita, bem rápido pra você ultrapassar ou soltar o acelerador, que eu não freava, mas eu soltava o acelerador, né, pra ele dar uma diminuída e poder fazer a curva direito, né? Mas aqui no Top Gear 3000 é a sensação de velocidade absurda. Carro aqui com quase 400 km por hora, porra,
fazendo a curva quase... tranquilamente.
Né? É, não, isso que é foda, ele era muito, muito rápido mesmo.
Daí o que é que teve de Top Gear? Tinha uma porrada de coisa, né? Top Gear Rally, um monte de coisa, mas tem alguma...
O Top Gear Rally foi do Nintendo 64, se não me engano, não é isso?
Isso.
Porque Top Gear do Super Nintendo era um expoente, cara. Era uma referência. Quem que joga Top Gear? Qual é o jogo Top Gear que tem hoje?
Esse do 64 aí nem conta.
Não, tem um do 64 que era o Hyperbike, que era de moto.
Se tu for na Feira dos Passos amanhã, tu encontra uma fita disso aí? Encontra nada. Se ninguém jogou, então não fez diferença. Mesmo que não tenha existido.
É verdade. Se ninguém jogou, não existe.
É uma trilogia de dois jogos. Top Gear 1 e 2.
Aqui, ó, pra provar pros ouvintes o que Top Gear representa pra nossa geração, eu vou passar pra vocês uma imagem de um dos melhores cosplays que eu já vi na vida. E eu quero ver a reação de vocês. E, por favor, coloque no post. Fala que isso, né? Eu acho cosplay, eu acho bacana. Tem muita menininha bonitinha de cosplay e tudo. Mas, assim, eu usaria isso daí na rua, se você quiser, maluco.
Parabéns.
Muito bom, cara.
Parabéns pelo cosplay.
Cara, Jesus. Que foda.
Que ideia genial.
Muito melhor que qualquer armadura do Master Chief, que se você vai fazer e gastar $1 milhão.
Parabéns a todos os envolvidos. Gente, deixa aí seu comentário sobre a franquia Top Gear, sobre o primeiro, o segundo e o terceiro aí. Se você jogou, se você é um herói da resistência e jogou qualquer outro jogo da série Top Gear, exceto esses três primeiros, deixa aí o seu depoimento.
Você é um herói.
E deixa os comentários, manda pros amiguinhos aí. Gente, yes. A gente tá altos planos aí pro 99 Vidas. A gente precisa do apoio de vocês. Então, se vocês puderem mandar esse podcast pros seus amigos que vocês sabem que também curtem essas coisas, o pessoal cresceu junto com a gente, jogando as mesmas coisas, manda pros seus amiguinhos aí que eu acho que eles vão curtir. Você vai ser um cara mais legal da sua galera porque você recomendou esse podcast bacana pra eles. Confia em mim.
Justamente. Certeza que você tem aquele seu amigo que te pagava ficha no fliperama quando você era menor. Agora é hora de você agradecer ele a todas as fichas que ele te pagou, recomendando 99 Vidas.
Exatamente. Dá um like lá na nossa fanpage do Facebook, do Face, que é facebook.com/99vidas. 99 Vidas. Dá um like lá, automaticamente seu sex appeal vai subir 300 pontos. Algo que vai dar pra você ainda hoje se você der esse like, eu garanto.
XP. E ela vai estar acordada, né, gente? Não vai estar dormindo. E siga a gente no Twitter lá, @99vidas. Mande a sua arte do ouvinte, pô. Eu quero a arte do ouvinte do 99, do Top Gear. Top Gear, arte do ouvinte, Top Gear, tem que ter.
Mandem mais artes pro arte do ouvinte também, que eu acho foda pra caralho aquilo ali. Melhor sessão do site.
Gente, recomendem pros seus amigos. Até semana que vem.